africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste. A política europeia de cooperação para o desenvolvimento nasceu no Tratado de Roma. Portanto, é uma política fundadora, muito antiga, e que nasceu essencialmente da relação dos Estados-membros fundadores com as suas colónias da altura. E foi evoluindo ao longo dos anos, e hoje em dia é uma política que cobre 140 países à volta do mundo. A minha direção-geral trabalha com 140 países, com uma dimensão orçamental de 10 mil milhões de euros por ano. Portanto, dá-vos uma ideia da dimensão que a política europeia de cooperação tem neste momento. Queria também dizer-vos que a União Europeia, as instituições europeias, mais os Estados-membros, são, de longe, o maior doador de ajuda ao desenvolvimento do mundo. E a União Europeia é a maior doadora em termos de subsídios. Há entidades como o Banco Mundial que têm volumes superiores, mas que fazem empréstimos, não fazem dons. Porquê é que esta política existe? Esta política existe essencialmente por três razões. Em primeiro lugar, uma razão histórica. Acabei de vos dizer que nasceu em 58, com o Tratado de Roma, para se ocupar das relações entre a então criada Comissão Económica Europeia, com os seis Estados fundadores, e as então colónias de pelo menos três desses Estados, a França, a Holanda e a Bélgica. E depois a Itália e a Alemanha já não tinham colónias, mas tinham soldados, e o Luxemburgo, que era o sexto Estado-membro. Portanto, começou aí com a primeira razão, é portanto uma razão histórica. Uma razão histórica e de proximidade. Razão que se reforçou com a adesão do Reino Unido e que se reforçou ainda mais com a adesão de Portugal e de Espanha. Portanto, há na base da política europeia de cooperação para o desenvolvimento uma razão histórica e de ligação particular entre muitos países da União Europeia e muitos países independentes do Hemisfério Sul. Mas para além dessa razão histórica, que sendo importante é apenas uma razão histórica, há duas outras razões hoje em dia fundamentais. Em primeiro lugar, uma razão de valores. Nós temos uma política europeia de cooperação porque a Europa tem um certo número de valores que considera universais e que acha que deve partilhar com outros países e com outros povos. Valores de solidariedade, valores de respeito dos direitos humanos, valores de democracia, de Estado de Direito, de participação dos cidadãos na coisa pública. E essa é uma matriz fundamental, hoje em dia, da política de cooperação ao desenvolvimento. E, em terceiro lugar, em razão das interdependências que existem, hoje em dia, entre países do Norte e países do Sul. Interdependências económicas, obviamente, mas também as novas interdependências de que hoje em dia somos muito mais conscientes. Interdependências de ambiente e de mudanças climáticas. É impossível trabalhar em termos de luta contra as mudanças climáticas e em termos de preservação do ambiente se não tivermos uma visão global. A Europa sozinha não pode fazer nada sobre isso. É um problema global que só pode ser gerido globalmente. Mas também interdependências demográficas. Interdependências demográficas têm a ver com a imigração, com a emigração e a imigração, mas têm a ver também com o envelhecimento da população do Norte e a grande capacidade da população do Sul, nomeadamente a africana, de aumentar a população. E mais dia menos dia este equilíbrio terá que se fazer. Estas são as principais razões que estão na base desta política. E as sondagens de opinião que nós temos mostram que os cidadãos da Europa acham bem que haja uma política europeia de cooperação. Acham bem e apoiam-na a mais de 60%. E também acham bem que ela seja feita a nível europeu. Daí esta dimensão, este papel destes serviços. Como foi referido, nós estamos presentes um pouco no mundo inteiro. Eu costumo dizer na brincadeira, citando alguém, que na minha direção-geral o sol nunca se põe. Porque algures seja na América Latina, seja na Ásia, no Pacífico, no Mediterrâneo, na África, na Ásia Central, está alguém da Direção-Geral da Cooperação a trabalhar nesta matéria. É uma matéria fascinante, interessantíssima, nomeadamente porque é uma política na qual nós vemos o efeito daquilo que fazemos. Quando nós financiamos uma escola e vemos que o número de crianças que podem passar a ir à escola, quando nós financiamos um centro de saúde ou um hospital e vemos que há crianças, há mães que têm acesso às condições de base, quando nós financiamos a construção de um Palácio de Justiça, quando financiamos a formação de professores, quando financiamos a criação de estruturas de saneamento básico, quando financiamos o acesso à água de uma população, o acesso à eletricidade, etc., nós vemos o resultado daquilo que fazemos. E essa é a maior satisfação que um trabalho como o meu e dos meus colegas pode dar. E eu e os meus colegas somos pessoas como vocês. Somos pessoas que fizeram os seus estudos, que a determinada altura resolveram fazer um concurso para a Comissão Europeia, que passaram nesse concurso, que entraram e que fizeram a sua carreira. E nós temos muitas vezes entre nós o sentimento de que não é para nós, não conseguimos, somos menos que os outros, somos tão bons como os outros. E temos as mesmas condições e as mesmas capacidades para fazer esses concursos, para passar nesses concursos, para fazer carreira na União Europeia. Neste momento, há na Comissão Europeia dois diretores-gerais portugueses. O diretor-geral dos transportes e eu próprio atingimos o topo da carreira. E entramos pela base. Fizemos carreira dentro da casa. Há 11 diretores portugueses. Há 43 chefes de divisão portugueses. Portanto, é possível. Somos tão bons como os outros. Temos é que ter vontade de o fazer e de encarar o desafio de passar esses concursos. E nesta sala há outros colegas, há aqui pelo menos mais dois colegas meus que fizeram exatamente o mesmo. E, portanto, é algo que vale a pena. Em que é que esta política se traduz na prática? Eu falei-vos de um orçamento de 10 mil milhões de euros por ano. Estes 10 mil milhões de euros por ano financiam programas e projetos de desenvolvimento nesses países. Programas que são principalmente centrados em 3 ou 4 setores. Os grandes setores de concentração da nossa ajuda são, hoje em dia, aquilo que nós chamamos o desenvolvimento humano, educação, saúde, formação, o desenvolvimento rural, agricultura, nutrição, pescas, tudo quanto está ligado com esses aspectos. E o terceiro setor é normalmente o apoio ao reforço das estruturas do Estado. Criação, desenvolvimento das estruturas judiciais, criação, desenvolvimento das várias estruturas de apoio ao Estado de Direito, ao reforço da democracia, ao respeito dos direitos humanos, luta contra a corrupção. E à volta disto há muitas outras coisas. Há infraestruturas a financiar, há formações a dar, etc. Na prática, como é que isto funciona? Nós temos aquilo que chamamos um programa indicativo nacional para cada país com o qual trabalhamos. Estamos precisamente a terminar a fase de programação para estes 7 anos, até 2020. Portanto, neste momento, para cada um dos países com os quais nós trabalhamos, há um programa indicativo nacional que define duas coisas. Define o montante da ajuda para os próximos 7 anos e define as áreas nas quais nós vamos intervir em apoio à estratégia de desenvolvimento desses países. E eu repito, de apoio à estratégia de desenvolvimento desses países. Porque o nosso papel não é fazer o trabalho em lugar desses países ou desses governos. Nem é impor a nossa visão das coisas. O nosso trabalho é com esses governos discutir quais são as opções dos governos para o desenvolvimento dos seus países e apoiar essas estratégias de desenvolvimento. A execução destes programas traduz muitas vezes, na maior parte das vezes, em mercados. Mercados de equipamentos, mercados de obras públicas, mercados de serviços. Mercados que são executados por quem? Por empresas, por organizações internacionais, por organizações não governamentais, por vezes por outras associações da sociedade civil. São oportunidades de negócio, obviamente, para as empresas, mas são também oportunidades de trabalhar e de formação profissional. Estamos, aliás, a trabalhar neste momento numa iniciativa que espero possamos anunciar no próximo ano, precisamente de reservar em todos estes mercados a obrigatoriedade para aqueles, para as empresas ou as organizações a quem os mercados sejam adjudicados, de recrutar um certo número de jovens locais e europeus para poderem, durante prazos de 2 anos ou algo do estilo, trabalhar nesses projetos e ter uma verdadeira experiência profissional. Em relação aos PALOPs, nós temos um programa especial, que se chama precisamente o programa PALOP Timor-Leste, que visa o desenvolvimento de programas nesses 5 países que têm a ver com aquilo que esses países têm em comum. E o que esses países têm em comum é uma cultura, é uma língua, é uma tradição administrativa. E, portanto, são programas essencialmente de formação, de desenvolvimento de estruturas de Estado, que são também executados por várias entidades, e estava aqui a dizer ao Sr. Deputado há pouco, um desses programas é parcialmente executado pela CPLP, há 2 outros programas que são executados juntamente com o Instituto Camões e com outras entidades. Trata-se de uma área importante da política europeia, virada para fora, mas que tem, obviamente, também como objetivo todas as vantagens que a Europa pode tirar das relações que estabelece com esses países. E vantagens que têm a ver, que são políticas, de relação política, de influência política, geoestratégicas, vantagens de poder ter contrapartidas, ter contrapartes com as quais é possível negociar questões fundamentais para nós e para eles, como as alterações climáticas ou as evoluções demográficas, vantagens que têm a ver com o comércio internacional e com a inserção desses países no comércio internacional. Trata-se, como eu disse, de uma política que parte de uma visão de um valor de solidariedade, que é um valor muito europeu, que outras sociedades não conhecem, curiosamente. Há tempos alguém me dizia: vocês dizem que o vosso objetivo principal é lutar contra a pobreza, mas vocês têm que perceber que há culturas para quem a pobreza é culpa de quem é pobre, porque algo de errado fizeram na encarnação anterior. E a vossa visão é uma visão que tem a ver com a vossa cultura, nomeadamente com a base cristã ou das 3 religiões do livro da vossa cultura. Não se esqueçam que nem toda a gente pensa assim. Mas é interessante ver que é um elemento fundamental, mas é também um elemento de ligação com os nossos próprios interesses. E essa é uma dimensão que nós não perdemos, até porque a própria legitimidade da nossa política tem a ver com o apoio que os cidadãos europeus lhe queiram conceder. E, nesse sentido, a ligação com os países, nomeadamente com os países africanos de língua portuguesa, é manifestamente, em minha opinião, de interesse mútuo entre os vários países e alargando a outros países da Cplp, estou evidentemente a pensar no Brasil. Porque o que nós temos em comum é algo que é um valor. É um valor cultural, mas é também um valor económico. E que nos pode permitir avançar neste mundo global de uma forma mais estável, mais unida, com vantagens para todas as partes. Isto era o essencial da mensagem que vos queria deixar esta noite. Já vai um bocadinho tardia, já ouviram bastantes pessoas, portanto não vos quero chatear muito. Mas queria-vos dizer que estou à disposição para responder às vossas perguntas e, se quiserem dar-me esse prazer, façam favor. Muito obrigado.
Mas quando diz 140 países, tem mesmo lá? termos de delegações é 125.
Bastante.
Mas o que tem é...
Eu posso fazer a pergunta?
Não
estava a pensar nisso.
Para animar, a primeira pergunta.
Sou tão não só a cumprimentá-lo e agradecer pela sua conferência. Quando fala na presença em 140 países do mundo, refere-se como? Há uma delegação, chegam lá, falam com os governos locais que vos apresentam os projetos dos países e a União Europeia financia os projetos. Quem é que produz os projetos? Como é que se processa? Ou se depende de país para país?
Nós temos, neste momento, delegações em 125 países. E os 140 países de que falo, estou a falar de toda a América Central, de toda a América do Sul, das Caraíbas, de toda a África, do Médio Oriente, da Ásia Central, da Ásia Oriental, do Pacífico, do Índico. Estou a falar na Europa não comunitária, entre a Polónia e a Rússia. Estou a falar da Bielorrússia, da Ucrânia, da Moldóvia, da Geórgia. Tudo isso faz 140 países. Incluo ainda aqui países como a Índia, a China, em que ainda hoje temos programas. Já não temos dotações de cooperação com esses países, mas temos programas antigos que ainda estão em curso. Como é que isto funciona? Como eu disse, temos delegações em 125 países, portanto não temos em todos os países. Algumas delegações têm de dimensão regional. Por exemplo, a delegação na Nicarágua também cobre, por exemplo, a Costa Rica e o Panamá. A delegação nos Barbados cobre Santo Vicente, Santa Grenadina, Santa Lúcia, enfim, países desta de dimensão. Nós temos um processo de diálogo político e de políticas com os governos, que é desenvolvido pelos nossos chefes de delegação, pelos nossos embaixadores da União Europeia, ou por missões que vêm de Bruxelas e que discutem as prioridades de desenvolvimento do país. O que dá lugar à elaboração de um documento, que se chama o Programa Indicativo Nacional, que define o montante que a União Europeia põe à disposição desses países para o período e os setores principais de intervenção. E, portanto, é a partir daí que vamos passar à definição de vários programas e projetos com base nessa programação de base. Muito
obrigado. Isso é uma pergunta?
Posso fazer uma pergunta? Ai, se calhar é melhor primeiro.
Doutor, boa noite, muito obrigado pela sua intervenção. Eu gostava de levantar uma seguinte questão. Na política de cooperação a nível mundial, portanto, existe EuropeAid, USAID, portanto, o governo americano também tem uma política idêntica, não é? Os bancos, bancos africanos em desenvolvimento, o Banco Asiático, etc., e as fundações. Fundações, Bill Gates e outras fundações também fazem políticas de cooperação. Eu pergunto, na Europa é concertado, portanto, as políticas, as verbas de desenvolvimento, por exemplo, os programas, entre as fundações, por exemplo, europeias, ou o Banco Europeu de Investimento, com a sua direção-geral, por exemplo, se é concertado ou cada um per si está nestes países a fazer políticas que não são complementares, mas enfim, podem até ser duplicadas. Era a questão. Muito obrigado.
Bom, o que eu posso dizer em relação a isso é que estamos longe de uma situação ideal, mas estamos a progredir no bom sentido. Nós, neste momento, estamos a trabalhar com os Estados-membros e com outros doadores em 40 países para termos uma programação conjunta. Portanto, aí há uma partilha dos objetivos dos vários doadores e uma definição de prioridades comuns e de intervenções comuns e complementares. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil porque os vários participantes e os vários doadores, por vezes, têm interesses contraditórios. Eu sei bem que estou a falar em Portugal, mas vou ousar dizer que quando, por exemplo, se está a falar de Moçambique, não é fácil pôr à volta da mesma mesa a trabalhar em conjunto Portugal, a Itália, o Reino Unido, a Espanha e a França. Não é fácil. Nós tentamos, mas não é fácil. Curiosamente, um efeito positivo da crise económica e financeira que tem afetado a Europa e o mundo é uma maior abertura dos vários atores a uma melhor coordenação. Portanto, países cuja política de cooperação sofreu cortes orçamentais significativos, estou a pensar na nossa vizinha Espanha, por exemplo, em que o corte foi dramático, estão hoje em dia muito mais interessados em cooperar do que estavam há 5 anos atrás. E estamos a conseguir, nomeadamente, avançar com a programação conjunta, precisamente utilizando também essa situação. Isto é uma questão muito antiga, eu nunca mais me esqueço. A primeira reunião a que eu assisti do Banco Mundial foi uma reunião em Paris. Não digo o ano, mas a maior parte das pessoas aqui presentes ainda não tinham nascido. E a discussão era exatamente como coordenar os procedimentos dos vários doadores. E à volta da mesa todos disseram exatamente o mesmo. Estavam todos os doadores da OCDE. Na altura ainda não havia China e México e Brasil. Todos disseram exatamente o mesmo. Esta situação é inaceitável. Porque os Estados beneficiários têm que lidar com os doadores. Cada um deles tem prioridades diferentes, cada um deles tem procedimentos diferentes, cada um deles tem regras orçamentais diferentes. Só gerir isso dá cabo de metade da administração. E todos a seguir disseram, portanto há uma solução muito simples, adotem as minhas regras. E hoje avançámos, mas ainda não estamos na melhor solução. Estamos a avançar, há bons exemplos, como eu disse, há 40 países em programação conjunta. Desses 40, 20 já chegámos a um programa comum, que depois vai declinar em execução partilhada. Mas, enfim, entre 20, 40 e 140 ainda há muito caminho a percorrer.
Boa noite. Queria agradecer primeiro a sua presença e queria desde já passar a minha pergunta. Passando de uma perspectiva micro para uma perspectiva mais macro, ou seja, a Comissão Europeia, eu gostaria de saber duas questões. O que é que pensa primeiro da reestruturação do novo Presidente da Comissão, Juncker? Gostava de saber qual é que é a sua opinião em relação aos novos vice-presidentes que irão, portanto, foram cognominados como os supracomissários, porque esses comissários vão ser coordenadores de outros comissários de outros países, e queria saber o que é que pensa que isso vai gerar na nova Comissão Europeia. E aproveitando uma questão que eu vou ter que elaborar para um trabalho meu, e se me puder ajudar nesse sentido, gostaria de saber o que é que acha e se acha que existe algum déficit democrático na Comissão Europeia. E se existe, o que é que se poderá fazer para o combater ou algo nesse sentido? Muito obrigado.
Bom, a questão é muito interessante, não tem a ver com o tema, mas eu vou-lhe responder de qualquer forma. A Comissão Europeia foi criada como se viesse a ser, no dia seguinte, o governo da Europa. E foi organizada verticalmente por políticas como um governo nacional. obviamente não foi o governo da Europa no dia seguinte, nem vai ser amanhã, mas continua organizada verticalmente por políticas. Ou, se quiser, utilizando outra linguagem, a Comissão Europeia está organizada por produto. E ao longo destes anos todos, e principalmente nos anos da crise, percebeu-se que esta organização por produto muitas vezes esquece o cliente. E a crise mostrou que nós temos que pensar no cliente, em primeiro lugar. E, portanto, que há que olhar para as várias políticas em função do cliente e não em função dos méritos de cada política. Daí a necessidade de criar mecanismos que permitam trabalhar horizontalmente entre as várias políticas. Aqui há 4 anos aconteceu uma história que foi, enfim, que tornou evidente esta questão, que foi a seguinte. O então primeiro-ministro grego, em plena crise da Grécia, chegou a Bruxelas, junto do presidente da Comissão Europeia, o Dr. Durão Barroso, com 2 cartas. De 2 diretores-gerais da Comissão a 2 ministros gregos, sugerindo determinados objetivos de política, que de um ponto de vista macroeconómico eram contraditórios. De um ponto de vista setorial faziam todo o sentido, verticalmente faziam todo o sentido, mas horizontalmente, em termos macroeconómicos, não faziam sentido, eram contraditórios. E tornou-se evidente, e daí a criação de uma famosa Task Force Grécia, tornou-se evidente que era preciso trabalhar horizontalmente. O Presidente Juncker está a tentar fazer isso. Está a tentar utilizar vice-presidentes para obrigar os vários serviços a trabalharem horizontalmente. E nisto todas as burocracias são iguais. Seja a Comissão Europeia, seja um governo nacional, seja mesmo uma burocracia de uma grande empresa. As pessoas têm uma grande tendência a olhar para a sua linha vertical, para os organigramas. Nós temos uma cultura terrível de organigramas, cada qual tem a sua caixinha, cada qual está na sua caixinha, olha para as caixinhas abaixo, caixinhas assim, para as caixinhas abaixo, e olha dificilmente para as caixinhas do lado. E o que nós temos que fazer é olhar para as caixinhas do lado e ver no que é que a minha caixinha tem a ver com a caixinha do lado. E é isso que ele está a tentar fazer, e nesse sentido eu acho que é uma tentativa útil e necessária. Há outra dimensão, que é, como sabe, o Tratado de Lisboa previa, inicialmente, a Constituição e depois o Tratado de Lisboa, previa a redução do número de membros da Comissão. Por uma razão de bom funcionamento. 28 membros da Comissão é muito membro. E não é muito eficaz, para não dizer outra coisa, em termos de gestão da casa. Porque tivemos que inventar 27 pastas. Com a criação dos vice-presidentes, na realidade, reduziram-se o número de pastas a um número mais razoável. E, portanto, o esquema é, temos um número de pastas reduzido, que é mais eficaz para o funcionamento da casa, e temos vice-presidentes que têm uma função de coordenação horizontal, em determinadas áreas, alguns em todas, e que tem também a obrigação de promover a realização dos objetivos que o Presidente Juncker anunciou. Nesse sentido, eu penso que é uma tentativa necessária e útil. Agora, como tudo, vai depender das pessoas. E eu espero que funcione. Quanto à questão do déficit democrático ou não, nós temos que ver o que é que, em primeiro lugar, o que é que nós entendemos por déficit democrático. Se nós entendemos que déficit democrático significa que a Comissão Europeia não é eleita diretamente pelos cidadãos europeus, sim, não é eleita diretamente pelos cidadãos europeus. Mas se nós aceitamos que há um sistema de representação democrática a nível europeu, como há a nível nacional, então vemos as coisas de outra forma. Um governo de um Estado-membro também não é eleito diretamente. Os cidadãos elegem, por sufrágio direto e universal, um grupo de representantes que constituem um Parlamento. E é esse Parlamento que vai formalizar, aprovar um governo. O que se passa hoje em dia na Europa não é estruturalmente muito diferente. Há um Parlamento Europeu que é eleito ao sufrágio direto e universal, e que vai eleger um presidente da Comissão que tem que ter uma maioria no Parlamento Europeu para poder ser eleito. O que baralha o esquema é o facto dos comissários serem designados pelos governos e não pelo Parlamento Europeu. Mas isso faz parte da estrutura complexa de poder político a nível europeu, que é dividida entre um Parlamento Europeu diretamente eleito e um Conselho composto por governos dos Estados-membros.
Posso só aproveitar para complementar isso?
Passo a palavra ao Parlamento Europeu.
Pronto. Eu aproveitava, meu nome é Pedro Valente e tenho o privilégio, aliás, tenho o privilégio de ter sido funcionário da Comissão Europeia durante 9 anos. Aliás, enfim, a certa altura da minha carreira, não estava na mesma direção, portanto voltámos à lógica dos silos, estava no Secretariado-Geral, o Dr. Frutuoso de Melo era diretor da direção responsável pelas relações pelo Parlamento Europeu e eu trabalhava noutra direção, mas enfim, tínhamos algum trabalho em conjunto, designadamente aquilo dizia respeito a questões às vezes um bocado complexas e enfim, quase malévolas colocadas por alguns parlamentares sobre questões éticas e de conflitos de interesse. E, normalmente, a unidade em que eu estava tinha essa nobre tarefa de, por vezes, dar respostas ou tentar dar respostas a questões que eram algo delicadas ou que até não mereciam resposta porque eram completamente extravagantes ou estapafúrdias. E recordo com admiração que, a certa altura, enfim, por discutindo isto com a minha, na altura, chefe de unidade, que aliás continua a ser chefe da mesma unidade, achamos que a resposta que devia ser dada a essa questão parlamentar era no. Portanto, havia uma pergunta que nós achávamos que era, no fundo, se devia ser colocada, se o comissário em questão, eu acho que tinha a ver com as afinidades, se os comissários estavam dispostos a revelar as suas confissões religiosas. E numa manobra, de certo modo, ousada, porque nunca é fácil dizer não a um parlamentar, não é? Eu penso que nessa altura, com o acordo do Dr. Frutuoso Melo, decidimos que a única resposta adequada era no. E pronto, portanto, e a Comissão achava que tinha toda a legitimidade para não estar a revelar assuntos que dizem respeito à vida privada dos seus comissários. Algum tempo depois passei para o outro lado da barricada, porque por vontade própria fui, porque tinha um pouco, vivi em Macau e tinha uma certa vontade de voltar às relações externas e fui trabalhar para o Parlamento Europeu. E isto agora, voltando à sua questão, depois deste introito, tem a ver um bocado com o poder que o Parlamento Europeu tem vindo a obter e que muitas vezes não está escrito preto no branco nos tratados. Por exemplo, houve... O Tratado de Lisboa introduziu uma formulação que já existia, de certo modo, na prática. Aliás, formulação essa que aparentemente terá sido introduzida a sugestão do Dr. António Vitorino, enquanto membro na Convenção, em que é uma formulação parecida com a Constituição Portuguesa, porque diz que o Conselho Europeu deverá indicar um candidato a presidente da Comissão, tendo em conta os resultados das eleições para o Parlamento Europeu, que é uma formulação muito semelhante, ou praticamente decalcada, da formulação que existe na Constituição Portuguesa. Como o Dr. Frutuoso Melo já disse, as pessoas elegem um Parlamento, e normalmente há uma prática constitucional, embora tal não seja obrigatório, tenta-se perceber qual é a maioria possível nesse mesmo Parlamento, e normalmente dá-se o privilégio ao líder do partido mais votado de tentar formar governo. O que aconteceu nestas eleições? O Parlamento Europeu, de uma forma, ou alguns dos seus líderes, de uma forma muito hábil, foram mais longe e então convenceram os principais partidos políticos europeus a apresentarem candidatos a presidente da Comissão. Isto com o propósito, aliás, a própria Comissão Europeia e o atual Presidente foram bastante entusiastas desta, não houve deste avanço, não houve resistência nenhuma. Curiosamente, já houve resistência por parte do Conselho, mas isso é outra história. Mas não houve resistência absolutamente nenhuma. E, portanto, todos os principais partidos políticos europeus apresentaram candidatos a presidente da Comissão. Como se lembrarão, o partido mais votado foi o Partido Popular Europeu, no sentido de que não tem maiorias, aliás, nunca houve uma maioria de uma família política no Parlamento Europeu. Nem me parece que tal possa vir a acontecer num próximo futuro. O que obriga é uma lógica completamente diferente do Parlamento Europeu. Há uma lógica de busca de compromisso e menos conflitual do que há nos Parlamentos Nacionais. Os Parlamentos Nacionais, muitas vezes, há uma maioria clara e, pronto, a lógica é normal, é um jogo democrático, é a lógica da supremacia da maioria. No Parlamento Europeu há uma busca necessária de compromissos. O que aconteceu? Ou nós sabemos que houve uma resistência por parte de alguns chefes de Estado ou de Governo, alguns dos quais muito poderosos, e que não estavam mesmo assim, apesar de terem um candidato da sua família política, achavam que a prerrogativa de nomear o candidato a Presidente da Comissão Europeia era uma prerrogativa do Conselho Europeu. Ora, aconteceu que num destes Estados, e enfim, não é mentira nenhuma, podemos indicá-lo, no caso da Alemanha, a própria imprensa alemã, e provavelmente há quem diga que foi isso uma das razões que terá levado a chanceler, de certo modo, a mudar a sua opinião. A imprensa alemã atacou-a de uma maneira muito violenta, dizendo que, de certo modo, estávamos à beira de praticar uma fraude política. Porque os candidatos das famílias, dos partidos políticos europeus, foram apresentados como uma espécie, que os alemães dizem, o Spitzenkandidat, o candidato, de certo modo, a primeiro-ministro. E, portanto, agora, de certa maneira, o Conselho estava a tentar burlar, entre aspas, os eleitores. Isso na Alemanha, isso na Áustria também aconteceu muito. Portanto, houve uma reação muito forte das imprensas nacionais e dos médias. Chegou-se a uma situação em que não era possível dar meia volta. E, portanto, o Conselho Europeu rapidamente percebeu que, de facto, havendo uma maioria no Parlamento Europeu que não era hostil ao Presidente Juncker, não tinha alternativa, não havia alternativa, tinha que o nomear e sujeitá-lo depois à votação no Parlamento Europeu. E, como sabem, ele foi eleito. Depois há um segundo elemento, que é um grande elemento, digamos, de democraticidade, que é esta questão das audições parlamentares. Ou seja, o que acontece? Estes nomes que são escolhidos de comum acordo entre o Presidente eleito da Comissão e os Estados-membros são sujeitos a uma bateria de perguntas que são colocadas por escrito e as quais eles depois têm de vir a defender em audições, que são audições, eu não sei se vocês tiveram o privilégio de assistir a algumas, são exercícios democráticos muito exigentes. Desde logo porque os candidatos estão durante 3 horas, o que é um tempo, enfim, não é propriamente curto, estão durante 3 horas a ser bombardeados por questões. E algumas das audições foram muito violentas mesmo. Violentas no bom sentido, no sentido do exercício democrático. E reparem, isto também é algo que não está previsto nos tratados. Foi uma iniciativa do Parlamento Europeu. Tudo isto está previsto num acordo interinstitucional entre o Parlamento e a Comissão Europeia. A Comissão Europeia entendeu que isto era um exercício interessante. E vejam o que é que aconteceu destas audições. À imagem do que já tinha acontecido, pelo menos, aliás, já aconteceu antes, mas enfim, os casos mais recentes, nas duas comissões Barroso, em que houve candidatos indicados que não passaram o crivo do Parlamento Europeu, nestas audições também aconteceu o mesmo. Neste momento há uma candidata que foi chumbada e que por acaso até era uma candidata que seria vice-presidente da Comissão e que teria uma pasta importantíssima, a pasta da energia. Mas, de facto, enfim, o procedimento político para a sua nomeação não foi, talvez, o mais transparente e a audição dela não foi propriamente brilhante. O que aconteceu? Depois há outro problema com o comissário que representa a Hungria, em que, de certo modo, foi muito atacado na vertente da cidadania, porque ele será responsável por uma pasta que inclui a educação, a cultura, a juventude e a cidadania. E, portanto, sobretudo a questão da cidadania foi muito atacada, portanto, como vocês saberão, há muitos críticos da política que é seguida pelo governo húngaro, relativamente, por exemplo, a alegadas intromissões no sistema judicial e, designadamente, nas relações de comunicação social. Portanto, vamos a ver o que é que vai acontecer. Há 3 cenários possíveis: o cenário que é a retirada do comissário húngaro, eu penso que provavelmente tal não vai acontecer, ou então é cortada parte da pasta que lhe foi atribuída, ou então, como já aconteceu no passado, provavelmente há um swap e, portanto, a pasta que lhe foi atribuída é trocada com outro candidato a comissário. Pronto, a minha exposição foi um bocadinho longa, mas eu tive o privilégio de, quando estava na comissão, em 2004, quando foi a primeira comissão Barroso, de participar, de certo modo, na redação das respostas às questões que eram colocadas pelo Parlamento Europeu e, enfim, uns anos depois, estou do outro lado da, enfim, não diria da barricada, do outro lado do rio, digamos assim, e estou a seguir este procedimento do lado do Parlamento Europeu, sendo assinalar aquilo que eu acho muito importante, em que a Comissão e o Parlamento, neste tipo de exercício de transparência democrática, e como em muitas outras coisas, são aliados naturais. A faceta mais intergovernamental é, de facto, aquela que tem mais reservas, porque achava, de certo modo, que havia aqui quase um privilégio dos governos nacionais de indicarem os respectivos comissários. Continuam a indicá-los, mas estão sujeitos a um filtro de avaliação de perfil e de adequabilidade dos conhecimentos dos comissários às pastas que lhes foram atribuídas. Muito obrigado.
Boa noite. Eu gostaria de juntar as pessoas que me antecederam, agradecer a sua disponibilidade para interagir aqui connosco. Em algum momento referiu-se ao fato de não ser fácil ter países como Portugal, Inglaterra, Itália, em Moçambique. Eu gostaria de saber em que aspectos é que não é fácil tratar estes países, em Moçambique especificamente. Muito obrigada.
Eu penso que fui mal interpretado, porque o que eu queria dizer era que para os países doadores não é fácil que se coordenem entre eles quando estão a ajudar um outro país. E citei o caso de Moçambique, porque é um dos nossos melhores exemplos de êxito em termos de gestão da cooperação e que, de alguma forma, sofre o facto de ter tantos doadores que, por vezes, são concorrenciais entre si. É nesse sentido que eu estava a dizer. Eu tenho aqui um gráfico que mal se vê. Em 2008, havia 25, mais de 25 países que eram doadores a Moçambique. Em que, por exemplo, o Japão representava 2%, a União Europeia representava 12%, a Noruega 5%, a Suíça 2%, a Itália 2%, a Finlândia 2%, o Reino Unido 7%, os Países Baixos 5%, a Suécia 7%, a Dinamarca 5%, o Canadá 4%, os Estados Unidos 6%, a Espanha 2%, enfim, não vou continuar. O que eu queria dizer com isto é que os países beneficiários da ajuda perdem eficácia da ajuda pelo facto de os doadores não se coordenarem melhor. Era isso que eu queria dizer. Obrigado.
Boa noite. My name is Seçkin. I'm from Turkey. I want to ask you some questions. First of all, I would like to thank you to organizers that they give us this opportunity that we can ask some questions to you. And my question is, as far as I see, a majority of students is coming from Turkey. And we need to apply for a visa to study or to visit in European Union countries. And it's unfortunately for us. And I would like to ask you that, according to your position, what is your point of view as a full member of Turkey, as a European Union member? And my second question is, you said that European Union culture is easy to come together. And what do you think that, do you think Turkey is a part of European Union culture or not? Thank you. Obrigado.
Thank you very much for those very easy questions. I remember very well the meeting on the 3rd of October 2004 when the Commission decided to propose to the Council to open accession negotiations with Turkey. This was the longest meeting I ever attended in the Commission. We started at 3 o'clock and it went up until 11:30 in the evening. Exactly, I'm telling you this because just to show how difficult this issue is and how divisive this issue is. The decision was to open negotiations with Turkey. And this decision was followed by a certain number of contacts, and the negotiation started, and a certain number of chapters were open and discussed. And it was going in a very positive way. As you know, enlargement negotiations have to be decided by unanimity. And opening chapters in the negotiation, as you know, accession negotiations is done by chapters according to different policies. We have now, I think, 36 chapters, so they're open one after the other. Opening new chapters is also a decision by unanimity. The fact that Turkey has a difficult relationship, to put it mildly, with the current member state, obviously created further difficulties in the process. And the fact that we have not come to an agreement on settling the Cyprus issue, to be quite straightforward, is today a major standing block in the accession negotiations. A second difficulty is that the public opinion in some member states, namely in France and in Austria, is quite negative today. Now, the role of Turkey in the world has changed dramatically over the last 50 years. In the context of the post-Second World War, Turkey was a fundamental geostrategic partner in the NATO and for the West in general. It was impossible for the Soviet Navy to leave their bases without the Turkish government or the Turkish army controlling them, at least half of the year. Because half of the year, the Kola Peninsula in the north was blocked by the ice. And so the only way out was through the Bosphorus. And for other reasons, in those days, Turkey had a land army of 1 million people. So it was the second biggest army around. This role has been very important during several years. It has changed with the end of the Cold War. And some people thought that was over. But I think the world today realizes the even more important strategic role of Turkey in the relationship between the Western world and the Arab world or the Islamic world, if we want. And so my personal view is that this role in the middle, if I can put it that way, that Turkey has, continues to be geostrategically extremely important. On the other hand, accession to the European Union is not only an issue of politics, it's also an issue of looking for better economic conditions and better living conditions, and that's just normal. Third point. Culture. I don't know if you got everything I said, but when I talk about European culture, I said the culture of the three religions of the book. Okay? Now on the borders of Europe. There is a book from a former ideologist of the old French Communist Party, who wrote a book in the 60s saying, geography serves above all to make war. This to say that the borders of Europe are, in my view, first of all, a political concept. had nothing to do with physical geography, has much to do with political choices. In the early 80s, there were articles in the French press explaining that the border, the western border of Europe, was the Pyrenees. The peninsula, the Iberic Peninsula, was not Europe. Why? Because there were too many very efficient farmers in Spain, really. If you look at the borders of Europe today, they actually go from the Caribbean, Guadeloupe, to the west, to Réunion in the south, to New Caledonia in the east, to probably, I would say, the north of Greenland to the north. So there's nothing about geography in it. It's a political concept. And so the question of knowing if Turkey is Europe or not, it's a question of knowing if Europe wants Turkey to be Europe or not, and if Turkey wants to be European or not. That's the real question. The question is not whether Istanbul is in Europe and Ankara is not. The question is, do the Europeans want Turkey to be European, and do the Turkish people want Turkey to be European or not? These are the real questions, and these are the questions we have to answer. If we manage to answer yes to these two questions, the question will be settled. If not, and I'm not sure what the answer is in both sides, the negotiations will continue forever.
Som. Oi. Boa noite às autoridades presentes, aos demais convidados. Eu venho de um país de mais ou menos 200 milhões, ou quem sabe já passou até, de habitantes.
Agora já passou.
Que zela muito e que tem um carinho muito especial pela língua portuguesa. Fico feliz pelo convite do José Ferramenta, através da associação, a esse fórum que rejuvenesce. Não é o fórum da juventude, ele rejuvenesce. Isso é importante pensar. E, como a gente sabe que, em diversas áreas, o cidadão nem sempre está muito interligado com as decisões, a minha pergunta, eu digo da esfera maior, né, política e etc., a minha pergunta, já que se falou de vários países, eu entendi que também o Brasil faz parte dessas parcerias. E é uma pergunta bem simples, eu queria saber como é a interpretação do governo brasileiro nesse sentido e nessa cooperação, em que setor está mais focado, mais em evidência. Sou mediador cultural, com muito orgulho também neto de português de Sertã, Ferci Nery Ribeiro. Obrigado.
Bom, tenho que ter muito cuidado com o que digo, porque estamos entre as duas voltas das eleições presidenciais. O Brasil é certamente um dos países que teve um desenvolvimento mais espetacular nos últimos anos. Não há qualquer dúvida a esse respeito. E nós, na Europa, por vezes esquecemos que o Brasil é tão grande como a Europa toda. E que tem que se pensar nisso, temos que tomar consciência disso quando se fala em relações com o Brasil. Eu penso que o Brasil está numa encruzilhada importante de escolhas para o seu desenvolvimento futuro. Houve um grande desenvolvimento nos últimos anos, houve uma saída espetacular de milhões de brasileiros da pobreza extrema. Há uma criação de uma classe média importante. Há uma riqueza muito importante. O Brasil está a chegar ao patamar de ter que decidir o que é que quer fazer com essa riqueza, como é que a quer distribuir e o que quer fazer a seguir. E o que quer fazer a seguir tem muito a ver com considerar-se principalmente um parceiro de países que tenham um pouco a mesma história recente, ou se se quer considerar como parceiro de países com os quais tem outro tipo de relação histórica. E essa é uma opção que só os brasileiros podem fazer, não nos cabe a nós ir dizer aos brasileiros o que é que devem fazer. Nas relações com a União Europeia, o Brasil é um país que a partir deste ano deixou de beneficiar da ajuda ao desenvolvimento, porque tem um nível de rendimento que nós achamos que é suficiente para ele próprio tomar conta dos seus problemas. Então, não faz sentido que nós venhamos com este tipo de ajuda, muito embora mantenhamos no Brasil programas importantes de apoio às organizações de defesa dos direitos humanos, por exemplo. E apoios setoriais em várias áreas e temos várias políticas comunitárias de colaboração com o Brasil. Estamos, por exemplo, neste momento a tratar de um projeto muito interessante, que é um projeto de cabo submarino óptico, direto entre a Europa e o Brasil, nomeadamente para assegurar que os fluxos de telecomunicações, internet, etc., não passam primeiro por outro país maior, um bocadinho mais a norte. Mas no campo comercial temos grandes dificuldades. E não conseguimos, há anos, a tentar negociar um acordo comercial com o Mercosul, no qual o Brasil tem um papel determinante, e ainda não conseguimos. Eu acho que isto tem a ver com esta definição. Com esta escolha do Brasil. O Brasil quer ser um país desenvolvido do Sul ou quer ser um país desenvolvido do mundo? Em minha opinião, essa é a questão que vocês têm que resolver.
Bem, eu sou um poeta moçambicano, um pouco nas margens, vivendo em Portugal, mas faço parte de uma ONGD moçambicana, de que sou presidente da Assembleia Geral. Eu queria que fizesse um comentário ao seguinte aspecto que eu vou focar aqui. Eu tenho reparado que nos últimos 20, 30 anos há ONGDs e há fundações ocidentais ou europeias que desenvolvem projetos nos nossos países. E o que tem acontecido, e eu vejo isso com muita atenção e curiosidade também, é que se perpetuam no terreno e os projetos vão-se alternando. Termina um projeto, dois anos depois acontece outro e continua a ter o centro de decisão, portanto, fora dos nossos países. Quando, na verdade, o objetivo que nós devíamos prosseguir em termos de ONGDs e essa visão que nós em Moçambique temos, é que no terreno devia haver formação de quadros dos nossos países que, a partir de determinado momento, seriam eles a dirigir as ONGDs e até as fundações cujas sedes se deslocaram do centro para a periferia, digamos. E, portanto, nós lá teríamos moçambicanos, angolanos, guineenses a dirigir as ONGDs, porque são, na verdade, desses territórios, são pessoas da terra que conhecem bem os problemas concretos que lá existem, para além de fazerem parte daquelas culturas e, portanto, de viverem os problemas com maior profundidade. Logo, eu próprio, enquanto moçambicano na diáspora, quando foi criada uma ONGD internacional a partir de Portugal, propus que nos apresentássemos em Moçambique às autoridades e nos propuséssemos tornar a nossa ONGD moçambicana. E, na verdade, conseguimos que isso fosse feito e foi publicado em Diário da República e passou a ser uma ONGD moçambicana com moçambicanos que tinham sido formados pela nossa ONGD. E, portanto, eu acho que o modelo que se persegue ainda hoje é de perpetuar, no fundo, a dependência, quando nós devíamos manter uma relação de interdependência e, portanto, criar autonomia. Há provérbios que ensinam isso, muito antigos, não é? E não vou citar o mais velho que tem a ver com o peixe, não é? E com o pescador. Mas de facto, nós, cada vez mais, os jovens têm formação e começam a questionar porque é que esta ONGD está aqui há 30 anos e não há nenhum moçambicano na direção desta ONGD. Porque é que isto não, acaba por não mostrar resultados que nos beneficiem de facto e não, a partir do momento que se retiram, fica tudo igual, como se não tivesse passado lá ninguém, não é? E, portanto, é isto que eu queria que comentasse, porque a minha preocupação ao meter-me numa ONGD também foi com essa preocupação que envolvi. Portanto, obrigado.
Bom, eu só posso dizer que estou completamente de acordo consigo. O objetivo final da política de desenvolvimento é que não seja necessária. Na prática, nós estamos a tentar fazer isso. Neste momento, mais de metade do programa de apoio à sociedade civil, nomeadamente de apoio às ONGDs, mais de metade do programa é, neste momento, gerido localmente pelas nossas delegações. Precisamente para dar a prioridade às ONGDs locais. Há uma parte importante que ainda é gerida a partir de Bruxelas, mas, como lhe digo, a maioria do programa, neste momento, é gerido localmente. E essas subvenções às ONGDs são dadas localmente. Bom, obviamente que tem muito boa ONGD europeia que se vem queixar, mas as pessoas têm que compreender que o caminho é exatamente esse. Nós também temos que ver, de um ponto de vista mais humano que outra coisa, que a política de cooperação traduz na prática em muitas dezenas de milhares de empregos, lá e cá. E quem se instalou num determinado mercado, chamemos assim, tem alguma dificuldade em aceitar uma mudança da situação. É humano, somos todos assim. E, portanto, isto não é um processo que se resolve de um dia para o outro. Eu não posso, de um dia para o outro, dizer a partir de agora só financio as ONGDs dos países. Primeiro, porque não teria resposta. E em segundo lugar, porque não teria dado tempo às ONGDs europeias de se adaptar. Estamos precisamente nesse processo. Eles já sabem que mais de metade do programa é gerido localmente. E o caminho é exatamente esse. E a solução, em minha opinião, é de parceria cada vez maior entre uns e outros para que essa transferência de conhecimento, transferência de tecnologia se faça efetivamente e para que se reforcem as capacidades locais para que não seja preciso que os outros lá estejam. Obrigado.
Boa noite, Anselmo Aparício, sou líder da educação junto da Embaixada de Timor-Leste e sou de Timor. Os meus agradecimentos à organização e cumprimentos também e extensivo a todos aqui presentes. Sou de Timor, como por isso queria. Se falou-se hoje um bocadinho da globalização e para mim que seja uma globalização que não seja de interesses políticos, mas que na sua essência seja de vontades, seja uma globalização de vontades e de interesses, que seja uma maior conjugação e concentração de esforços para o bem de todos os povos e de todas as nações. Timor é uma gota no meio do oceano, praticamente. É por isso que queria perguntar ao senhor doutor qual é a política, qual é a conjugação, ou seja, a política de conjugação da União Europeia com Timor, se há tanto uma conjugação com Timor, através dos representantes em Timor ou não, e qual também, como português, gostaria de perguntar, porque a nível de línguas, eu quando falei da globalização, a uniformização praticamente da... falei hoje da globalização, que não seja da política, mas seja uma uniformização de interesses. Eu pergunto se a União Europeia tem uma política concreta em termos de conjugar com os PALOPs ou não. Portanto, isto, em segundo lugar, Timor praticamente surgiu do nada. E qual é a vossa política em termos de trabalhar com Timor na gênese da nossa, da nossa emancipação neste mundo que já é velho demais, que nós somos um bebê que estamos a correr atrás deste mundo velho. Claro que este mundo velho deixa-nos o paradigma todo, cabe a nós, se quisermos aproveitar ou não. Mas nós necessitamos desta ajuda e, concretamente, esta ajuda, portanto, em que sentido que vocês estão a delinear esta ajuda para Timor? Obrigado.
Muito obrigado. Nós temos um programa de cooperação com Timor. O programa para os próximos 7 anos foi assinado na primeira semana de setembro, na conferência das ilhas em Samoa, entre o Comissário Europeu do Desenvolvimento e o Ministro de Governo de Timor. Temos uma delegação em Dili, portanto, que trabalha diariamente com as autoridades de Timor para a aplicação deste programa. Timor tem, aliás, uma situação interessante, porque é um país beneficiário da ajuda e com o qual estamos a trabalhar há vários anos. Mas é também, hoje em dia, um país com recursos próprios muito significativos. E, como sabe melhor que eu, que Timor tem, inclusivamente, uma agência de apoio ao desenvolvimento de outros países. E está a trabalhar, eu sei, que Timor está a ajudar o desenvolvimento de outros países, nomeadamente de outros PALOPs. Portanto, nós temos com Timor, temos este programa específico, que foi assinado agora, e Timor também faz parte do programa regional PALOP, e que estamos neste momento a finalizar a execução do período do programa anterior e aprovámos em Luanda em março as linhas diretivas do novo programa. Programa esse que vai ser provavelmente assinado no princípio do próximo ano e no qual os PALOPs e Timor participam em termos de beneficiarem dos programas e em termos da sua execução. É uma originalidade na política de cooperação, que foi uma coisa que Portugal conseguiu há alguns anos e que se mantém, que muita gente contesta, porque há muita gente que acha que é um programa cuja matriz é essencialmente de base colonial. Portanto, há muita gente que contesta isso, mas temos conseguido mantê-lo. Não é fácil, confesso, não é fácil. Houve um comissário europeu que jurou que o ia matar. Ele foi-se embora e o programa continuou, mas é importante que o programa funcione bem. E o nosso grande argumento é que o programa tem funcionado bem. É bem gerido, tem funcionado bem. Tem um secretariado que funciona em Moçambique e que funciona muitíssimo bem, e isso é o argumento principal. É a boa gestão do programa. Espero que isso continue. Obrigado.
Boa noite. Espera.
Desculpa. Vamos passar só a última pergunta, também, por parte do último representante. Aproveito, já que estou com o microfone na mão, para agradecer ao Dr. Frutuoso Melo pelos momentos que esclareceu, dúvidas que possam ser levantadas, dúvidas que possam ser esclarecidas. Não temos essa oportunidade, muitas vezes, de confrontar ideias e opiniões. Fica o meu agradecimento, a organização pela parte da IUNA. E também aproveito já para agradecer a este momento que a Assembleia nos está a proporcionar e a Comissão Europeia, o IPDAL, que está aqui presente, e também agradecer ao CIESD por tudo aquilo que tem feito para o nosso trabalho. Está bem? Fica então a última pergunta, o último registro, para que nós possamos depois também dirigir todos para o autocarro, que daqui a pouco também parte para nos levar até o alojamento. O meu muito obrigado a todos.
Ok. Ana Rolido Franca, de São Tomé e Príncipe. A minha questão é simples e rápida. É possível nós mudarmos a forma de cooperação a União Europeia-PALOP? Em casos específicos de São Tomé e Príncipe, estou-me a referir à ajuda de apoio ao desenvolvimento que durante o longo longo período tem vindo a ser feito diretamente aos Estados, aos diferentes governos, por que não pensarmos em mudar a estratégia e começarmos a trabalhar com ONGs, ONGDs, instituições não governamentais, que, de certa forma, têm vindo a dar melhores exemplos que o próprio governo.
Bom, a verdade é que nós tentamos fazer as duas coisas. Nós temos programas e montantes muito importantes que são geridos através de ONGDs. Mas a nossa relação principal é, de facto, uma relação Estado-Estado. Porque o nosso objetivo principal é ajudar à criação de estruturas estatais eficazes que possam responder às necessidades de desenvolvimento dos países. Portanto, um Estado não funciona sem um governo, sem uma administração. E uma parte importante da nossa cooperação com São Tomé ou com outros países, é exatamente o mesmo, é de tentar ajudar à criação de uma administração e de um governo que seja eficaz, competente, honesto e que possa levar o país no caminho do desenvolvimento. Em paralelo, porque reconhecemos o papel fundamental da sociedade civil, financiamos também programas de desenvolvimento ou programas de defesa de direitos humanos ou programas desse tipo, praticados, executados por ONGs. O que, na prática, temos programas locais que são geridos a partir da nossa delegação, não temos delegação em São Tomé, mas temos em Libreville, que cobre São Tomé, e a nível central. É óbvio que nós só podemos financiar programas se nos propuserem programas, e que esses programas tenham pés e cabeça, tenham condições para avançar. Não é, nós não criamos ONGs. Nós respondemos a solicitações de ONGs do terreno que respondem aos nossos concursos, que vão junto à nossa delegação apresentar os seus programas. E, portanto, o que nós tentamos fazer, como lhe digo, são as duas coisas. E, na nossa programação, acontece, é raro, mas acontece, que um governo nos diga assim: bom, deste programa indicativo nacional, eu quero que 20% seja reservado para programas com ONGs, para além dos vossos programas diretos. Acontece. Mas, evidentemente, isto depende de um acordo entre o Governo e a Comissão Europeia. Portanto, se o Governo de São Tomé quiser que uma parte da ajuda seja canalizada através dessa via, é possível. Mas isso depende também da vontade que o Governo tenha. E aproveito para desejar que as eleições corram bem e possa haver um governo eficaz e que trabalhe no sentido do desenvolvimento do seu país. Obrigado. Obrigado.